África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Países africanos foram eleitos quarta-feira nas Nações Unidas para integrar o Conselho de Administração da recém-criada Agência da ONU para as Mulheres. De entre eles, dois são da área de língua oficial portuguesa, Angola e Cabo Verde. Os outros são o Congo, Côte d'Ivoire, República Democrática do Congo, Etiópia, Lesoto, Líbia, Nigéria e Tanzânia. Juntamente com esses 10 países africanos, foram eleitos outros 31 países da Ásia, Europa e Américas. Dirigida pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, a ONU Mulheres resulta da fusão do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres, UNIFEM, da Divisão para o Progresso das Mulheres, DAO, e do Gabinete do Conselho Especial sobre as Questões de Gênero. Uma outra agência parceira é o Instituto Internacional de Pesquisa e Formação para o Progresso das Mulheres. Com este cargo, Michelle Bachelet passa a ter a categoria de subsecretária-geral da ONU e será membro de todas as instâncias de decisão nas Nações Unidas. A nova agência, ONU Mulher, foi criada a 2 de julho deste ano por uma votação unânime da Assembleia Geral das Nações Unidas. O seu trabalho será supervisionar todos os programas da ONU sobre os direitos da mulher, apoiar a elaboração de políticas destinadas às mulheres, ajudar os Estados-membros a aplicar as normas, fornecer apoio técnico e financeiro aos países que o solicitarem e ainda estabelecer parcerias com grupos da sociedade civil em matéria de promoção da mulher. A nível da ONU, velará para que a Organização Universal assuma os seus compromissos em matéria de igualdade entre homens e mulheres. A ONU Mulher terá, a partir de janeiro próximo, um orçamento anual de pelo menos 500 milhões de dólares para as suas atividades. Com um total de 41 elementos, o Conselho de Administração reserva 10 lugares à África, 10 à Ásia, 4 à Europa de Leste, 6 à América Latina e Caraíbas, 5 à Europa Ocidental e 6 aos principais países contribuintes. Para esta última categoria, contribuintes, foram eleitos o México, a Noruega, a Arábia Saudita, a Espanha, o Reino Unido e os Estados Unidos. Todos com um mandato de 3 anos, enquanto com os outros membros, alguns têm mandatos de 3 e outros de 2 anos. A Caritas Internationalis vai organizar de 30 deste mês a 2 de dezembro, em Sali, no Senegal, uma conferência internacional sobre o rosto feminino das migrações. O que leva a isto é a constatação de que as migrações não são um fenómeno apenas masculino, mas também feminino. Há cada vez mais mulheres que emigram sozinhas, sem família, marido ou filhos. Isto afeta milhões de pessoas no mundo, a começar pelas próprias mulheres, mas também as suas famílias e comunidades. Além disso, as mulheres migrantes encontram-se muitas vezes numa situação de vulnerabilidade, enfrentando dificuldades como a exclusão social e abusos dos seus direitos. Com esta conferência, a Caritas Internationalis quer chegar a uma maior compreensão do fenómeno, fazer emergir os aspectos positivos e negativos, elaborar recomendações que levem a uma mudança das políticas migratórias e ainda a uma maior proteção das mulheres migrantes, combatendo ao mesmo tempo as causas negativas dessas migrações. Prevê-se a intervenção na conferência da professora Catherine de Wenden, do Centro de Estudos e Pesquisas Internacionais de Paris, da doutora Marli Mendonça, da Caritas Manila, do arcebispo italiano António Maria Velió, presidente do Conselho Pontifício para os Migrantes e Itinerantes, que dará um contributo teológico à reflexão. Haverá também intervenções de peritos da Organização Internacional do Trabalho, da OIM, Organização Internacional das Migrações, do Bureau Internacional da Infância, assim como de académicos e representantes das Caritas de vários países. O tema geral, o rosto feminino das migrações, será desdobrado em diversos subtemas. Migrações femininas, um desafio para as mulheres, famílias e comunidades, o contributo social e comunitário das mulheres migrantes, mulheres migrantes e a força de trabalho, mobilidade feminina, implicações legais, sociais e sanitárias. O Senegal foi escolhido como palco para esta conferência porque a África é um continente duplamente afetado pelas migrações, a nível interregional e a nível internacional. Grande parte dos fluxos migratórios, incluindo os refugiados, acontece em África. Apenas 1 milhão de migrantes da África Ocidental, por exemplo, emigra para a Europa ou para os Estados Unidos, enquanto que 7,5 milhões movimenta-se no seio da própria sub-região. O Senegal é uma placa giratória para os migrantes e reflete vários aspectos da rota do migrante, como partida e regresso, trânsito rural-urbano, etc. Com a escolha do Senegal, a Caritas Internationalis quer também chamar a atenção das Caritas africanas para o fenómeno das migrações. Fez a 31 de outubro passado 10 anos que o Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 1325 sobre a necessidade urgente dos Estados intensificarem os esforços de proteção das mulheres contra a violência em períodos de conflito e a plena participação das mesmas nos processos de paz. Hoje, a 10 anos de distância, a Federação Internacional das Organizações dos Direitos Humanos denuncia a fraqueza das medidas tomadas pelos Estados no sentido de passar da intenção a atos concretos. Apela, por isso, ao estabelecimento de mecanismos internacionais de controlo da aplicação dessa resolução. Com efeito, na linha de continuidade com a resolução de há 10 anos atrás, outras foram adotadas, respectivamente, em 2008 e 2009, reconhecendo explicitamente e pela primeira vez o uso da violência sexual como arma de guerra, requerendo, portanto, respostas políticas e medidas de segurança específicas. Mas esses empenhos importantes não foram seguidos de atos concretos. Ora, as piores formas de violência contra as mulheres persistem em várias regiões do mundo. Na República Democrática do Congo, a violação de mulheres em massa ficou patente nos recentes acontecimentos na região de Walakilale, onde 300 mulheres foram violadas por grupos armados que aterrorizaram a população ao longo de 3 dias seguidos. Além disso, a violência sexual continua a ser utilizada como tática de guerra no Afeganistão, no Sudão, na Chechênia, na Colômbia e assim por diante. Além disso, não obstante os empenhos assumidos pelos Estados, as mulheres continuam a não ser chamadas a participar nas mesas de negociações de acordos de paz e nenhuma foi até hoje nomeada mediadora em processos de resolução de conflitos, lê-se no site web da Federação Internacional da Liga dos Direitos Humanos. Federação que reconhece, contudo, alguns progressos recentes, como a criação de um lugar de representante especial do secretário-geral da ONU sobre violências sexuais nos conflitos armados, mas considera que os Estados-membros da ONU devem ir muito mais longe a fim de acelerar a aplicação da Resolução 1325. Neste âmbito, convida o Conselho de Segurança a adotar mecanismos eficazes de controlo, acompanhamento e avaliação. Outro fator positivo que assinala são as investigações que o Tribunal Penal Internacional está a levar a cabo contra autores de crimes sexuais. A Federação Internacional da Liga dos Direitos Humanos aplaude a este respeito a detenção em outubro, na França, de Calixte Mbarushimana, dirigente das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade, inclusive crimes de violência sexual, cometidos por membros do seu partido na região do Kivu, na República Democrática do Congo. A Federação Internacional da Liga dos Direitos Humanos felicita-se igualmente com a adoção pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU, a 10 de outubro passado, de um novo mecanismo de controlo das leis discriminatórias contra as mulheres.